Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Muito bom dia para vocês ouvintes nessa manhã de segunda-feira, 24 de fevereiro. Sou o Matheus Martins e falo da Rádio Auditivo. Agora vamos às notícias do dia.
Cidade.
Sobre cidade, Júlia Cavalcante falará sobre o incêndio que atingiu fábrica em Santa Cruz da Serra.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de lajes plásticas na tarde deste domingo, na altura da Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações de operadores de trânsito da Concer, concessionária que administra a rodovia, as labaredas e a fumaça chegavam a 100 metros de altura. Moradores disseram ver os efeitos do incêndio a 800 metros de distância do local. Júlia Cavalcante para Notícias da Manhã.
Obrigado, Júlia. Agora a Jéssica Peixoto falará da UPP, incendiada durante protesto no complexo do Lins.
Um container da UPP Camarista Meyer, na zona norte do Rio, foi destruído após a manifestação de moradores do complexo do Lins na madrugada desta segunda-feira. O protesto terminou com 3 ônibus queimados e moradores sem luz na região. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá por 6 horas. O ato aconteceu após uma troca de tiros entre policiais e criminosos no complexo do Lins. Um carro da Polícia Militar também foi depredado. Jéssica Peixoto para Notícias da Manhã.
Agora o Roberto Cariello falará sobre o protesto que interditou a Avenida Brasil e incendiou ônibus.
Um ônibus foi incendiado durante o protesto de moradores da Vila Kennedy, na Avenida Brasil, ontem, em resposta à morte de Alexander da Silva Ramos, de 18 anos, na madrugada de domingo. O protesto começou por volta das 11 e terminou por volta de 1h30, com auxílio do batalhão de choque, com reflexos da altura de Santíssimo até Padre Miguel. Sander foi morto durante o confronto entre duas facções que lutam pela região e a polícia, enquanto levava a namorada em casa com um amigo de 17 anos. O adolescente que os acompanhava também foi atingido e foi hospitalizado.
Obrigado, Roberto. Agora nosso amigo Everton Maia falará sobre a folia que invadiu as ruas da cidade.
Cerca de 1 milhão de foliões tomaram as ruas do Rio de Janeiro já neste fim de semana. Superando as expectativas da Rio Tour, que esperava 830 mil pessoas, os cariocas deram mais uma prova do seu amor pelo carnaval. Com um repertório marcado pela diversidade, que foi desde os clássicos da Portela, com os Timoneiros da Viola, ao hit Beijinho no Ombro no bloco Fogo e Paixão, o Carnaval do Rio coloca-se mais uma vez como o mais democrático do país. Porém, nem tudo foi festa. No bloco da Preta, que levou 500 mil pessoas à Avenida Rio Branco, uma pancadaria entre jovens interrompeu o bloco por alguns minutos até que a briga cessasse. Os números também não são nada animadores. 127 pessoas foram flagradas urinando na rua e multadas em R$ 157. A Colombi também recolheu cerca de 10 toneladas de lixo durante o final de semana.
Sobre o trânsito nessa manhã, a repórter Mariana Musa falará as principais notícias.
Trânsito. A segunda-feira começou com trânsito lento para os cariocas. Uma tubulação da SEDAI se rompeu na rua Miguel Lemos, esquina com a Barata Ribeiro, em Copacabana. A pista cedeu durante a madrugada e as ruas precisaram ser fechadas pela manhã. De acordo com o Centro de Operações Rio, os ônibus estão sendo desviados pela rua Santa Clara e pela Orla. Os pontos da Raul Pompeia e Corte do Cantagalo foram desativados temporariamente. Há congestionamento em Ipanema e Botafogo. A previsão é que a situação se normalize apenas na madrugada. Quem segue para o centro do Rio também vai precisar de paciência. A ponte Rio-Niterói apresenta retenções desde o vão central. Na Avenida Brasil, o trânsito também é muito lento, com congestionamento começando no Trevo das Margaridas. A melhor opção para o motorista é a linha vermelha.
Agora vamos falar de cultura com o repórter Andrei Rastock, que falará sobre a morte de Maria von Trapp. É com você, Andrei.
Cultura. Morreu na última semana, aos 99 anos, a cantora austríaca Maria von Trapp, que ficou mundialmente famosa por ter sido a inspiração do clássico filme A Noviça Rebelde. A família de Maria deixou a Áustria fugindo da ocupação nazista e se estabeleceu na cidade de Vermont, nos Estados Unidos. Os von Trapp, da qual Maria era a única remanescente, se tornaram um importante grupo do teatro musical. Em 1949, a cantora escreveu um livro autobiográfico que serviu de base para o roteiro de Noviça Rebelde. O filme conta a história de uma jovem governanta enviada para cuidar de 7 crianças, filha de um militar. Pelo papel de Maria, Julie Andrews ganhou um Oscar de melhor atriz. No total, foram 5 prêmios, entre eles o de melhor filme. Segundo seu meio-irmão Johannes von Trapp, Maria faleceu de causas naturais na noite da última quinta-feira, em casa, na cidade de Stowe.
Clécio Oliveira agora falará sobre a exposição Chico Albuquerque, que começa amanhã no Instituto Moreira Salles.
O Instituto Moreira Salles abre amanhã a exposição de fotos de Chico Albuquerque. Estilo do filme É Tudo Verdade, de Orson Welles. O fotógrafo cearense Chico Albuquerque, falecido em 2000, terá 130 de suas imagens expostas. A abertura da exposição será às 19h30 para convidados e na quarta estará aberta ao público. Os trabalhos vão desde os retratos de nomes como Jânio Quadros, Hilda Hilst e Odete Lara, às campanhas publicitárias de carros, câmeras fotográficas, meias e outros produtos. Também estão na mostra Registro da Arquitetura de São Paulo e sua industrialização. Sérgio Burke, coordenador de fotos do IMS, afirma que Chico tem importância grande na fotografia do século XX no Brasil. Ele trabalhou no Rio, São Paulo, inclusive na revista Cruzeiro. E logo foi aceito pelo fotoclubismo pela qualidade do seu trabalho.
Esporte com Monique Andrade, com o resumo da 10ª rodada do Campeonato Carioca.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
A 10ª rodada do Campeonato Carioca teve início no sábado, 22 de fevereiro, com 2 jogos. Em volta redonda, o Flamengo venceu o Resende por 3-0, resultado que levou o time rubro-negro de volta à liderança da competição. Outra partida do dia foi Madureira 2 e Friburguense 2. Já domingo, no Maracanã, teve o clássico Botafogo e Fluminense, e o Alvinegro venceu o Tricolor das Laranjeiras por 3-0, com direito a pênalti perdido do atacante Fred. Em São Januário, o Vasco perdeu de virada para a Cabofriense por 2-1 e permanece na 4ª colocação da tabela. Outros resultados encerraram a rodada, com Bom Sucesso 3, Macaé 0, Nova Iguaçu 3, Boa Vista 0, Duque de Caxias 1, Audax 0 e Volta Redonda 1, Bangu 2.
Terminamos aqui mais uma edição Notícias da Manhã. Até a próxima!
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.